Começa agora mais um episódio do podcast diário do The New.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para mais uma bela semana com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini. Que maravilha, eu adoro falar isso, cara. Mais uma segunda-feira, mais uma semana sendo iniciada com essa galera incrível. Pessoal, vamos para mais uma semana que seja ótima por aí. Vini, puxa o cardápio.
Semana começando com notícia importante do Irã ataca Israel e aumenta a pressão no Oriente Médio.
Em Brasil, governo faz corte de 4 bilhões de reais no orçamento de ministérios.
Na tecnologia, quantos brasileiros gastaram com aplicativos?
Na matéria de negócios, o Spotify faz parceria para expandir o número de podcasts dentro do aplicativo.
O agronegócio gerando um boom imobiliário no interior do país.
E a gente fecha o episódio de hoje com a frase da semana, a dose de sabedoria que você precisa para começar essa semana. Editor, coloca por favor a palavrinha dos patrocinadores, na sequência a gente vai direto para a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de Caffeine Army.
Ô Du, eu vou te contar um mantra que mudou a minha rotina. Vamos lá. Faça algo todo dia por você que ninguém mais consegue fazer.
Top, Vini. Boa frase. Me conta então o que, que isso mudou pra você?
Cara, muito fácil. Eu passei a valorizar mais hábitos saudáveis. Treinar pela manhã, reservar um tempo pra estudar. Fiz até a minha primeira aula de yoga. E claro, tudo isso com o meu aliado preferido, o Super Coffee.
Sempre, né, Vini? Sempre com ele. Com uma combinação de ingredientes que ajuda a estimular e equilibrar os sinais entre as células nervosas, o Super Coffee é perfeito para proporcionar maior clareza mental, foco e concentração.
Pessoal aí que tá escutando, pode falar, motivei vocês, né? Então vem comigo e vai no link da descrição e pede o seu Super Coffee preferido. A guerra que Israel trava com Hamas ganhou um novo elemento. Pela primeira vez, o Irã atacou diretamente o território israelense com mais de 300 drones e mísseis. 99% deles foram interceptados pelas forças de Israel com a ajuda dos Estados Unidos e Reino Unido.
Trazendo um pouco do contexto, por lá, há anos o Irã apoia grupos terroristas que atacam Israel, como, por exemplo, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis.
Só que dessa vez o ataque foi feito diretamente do Irã, que é uma potência militar regional, sendo bem mais armada que esses grupos que o Du comentou.
E além disso, vale ressaltar aqui que a Rússia estava junto com o Irã, estava diretamente por trás desses ataques. Ou seja, o conflito pode virar mundial de vez.
E qual foi a motivação desses ataques? Bom, a investida foi consequência de um bombardeio à embaixada iraniana na Síria no começo do mês. Israel não confirmou, mas também não negou a autoria desse ataque.
E quando a gente olha o todo, enquanto o exército luta contra o Hamas em Gaza, o gabinete de guerra israelense se reuniu, ao mesmo tempo, para decidir qual será o nível da resposta do país ao Irã, com que intensidade eles vão contra-atacar o Irã.
Já as forças iranianas disseram que o próximo ataque pode ser muito maior caso Israel decida revidar e que a situação pode piorar caso os Estados Unidos e países ocidentais decidam se envolver.
Indo para os Estados Unidos, o presidente Biden falou para Netanyahu que o governo americano não vai apoiar um contra-ataque israelense. O Biden convocou o G7, que é o grupo das 7 economias mais influentes do mundo, para dar uma resposta diplomática unida ao Irã.
E esse assunto está mexendo até com as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Trump diz que Israel só foi atacado porque os Estados Unidos mostram, entre aspas, grande fraqueza geopolítica sob o governo de Biden.
E bom, a gente trouxe para você então os acontecimentos mais recentes relacionados a esse grande conflito. E agora, olhando para frente, como que isso pode se desdobrar? Os países do G7 falaram que esse conflito pode causar uma possível escalada regional incontrolável. E aí, havendo um aumento na magnitude desse confronto, a gente pode esperar por um Oriente Médio com mais mortes, mais destruições e um impacto econômico no mundo todo, como, por exemplo, a alta do petróleo.
Agora vamos para a nossa matéria de Brasil.
O governo brasileiro anunciou um corte superior a 4 bilhões de reais em verbas da saúde, educação e segurança para esse ano de 2024.
Isso significa que, na prática, programas sociais e estratégicos vão ter o alcance reduzido. E a gente vai destrinchar alguns deles aqui para você.
Alguns exemplos aqui. O programa Farmácia Popular, que oferece remédios com desconto para a população de baixa renda, teve 20% da verba cortada.
Já o Ministério da Defesa perdeu 280 milhões de reais do orçamento. E a Polícia Federal teve um corte de 122 milhões de reais.
Bolsas de estudo em universidades e na educação básica vão ter 280 milhões de reais a menos.
Esses cortes acontecem para as contas públicas ficarem dentro do limite fiscal, sendo possível que o governo continue pagando os gastos obrigatórios, como, por exemplo, salários, juros da dívida e a previdência social.
E aí, a justificativa do governo para estar reduzindo essa verba em específico é a seguinte: a equipe do Lula diz que as despesas opcionais de programas sociais foram atreladas à inflação e que, como o índice cresceu menos do que o esperado, os cortes foram necessários.
E não é só com esses cortes que a educação está sofrendo. Depois de um ano da medida que prometeu retomar mais de 3 mil construções na área da educação, como, por exemplo, a inauguração de creches, nem uma obra de fato começou.
E mesmo com a verba estando disponível, ela existe, mais de 90% das obras estão paradas há mais de 10 anos. O governo diz que toda a burocracia atrapalha a assinatura dos termos com as prefeituras. Então é um problema recorrente para vários governos passados e segue sendo um conflito.
Hora de falar de tecnologia. Para nossa matéria de tecnologia, eu vou passar aqui uma lista e você me diz se tá parecido com o seu celular, tá? 5 aplicativos de rede social, 2 de delivery, 3 de roupa, 4 para assistir filmes, 2 de música e por aí vai. E por que eu tô falando tudo isso? É porque, ao todo, os brasileiros baixaram mais de 10 bilhões de aplicativos no ano passado.
E esse cenário que o Vini comentou, da gente ter baixado um tanto de aplicativo, ter um monte de app para fazer uma mesma função, fez com que o Brasil ficasse em quarto como o país que mais fez downloads de aplicativos durante o ano passado.
E aí vem o impacto desse movimento. Os custos com os próprios aplicativos pagos, ou então gastos dentro deles, injetaram na economia 2 bilhões de dólares no ano passado. Um crescimento de 26% em relação a 2022.
Para a gente comparar com o shopping físico, né, compras físicas, o valor total de compras nesse meio foi de quase 200 bilhões de reais no ano passado. Ou seja, ainda falta um pouquinho para chegar nos aplicativos.
E os apps que registraram mais gastos, aí, os preferidos, foram os aplicativos de entretenimento e de e-commerce, cada um com cerca de 13% da receita total.
E aí, quando a gente olha o cenário todo de dispositivos distribuídos pela população, a gente tem os dados de que 221 milhões de celulares são usados no Brasil, sendo que a nossa população tem 215 milhões de pessoas, é mais do que um dispositivo por indivíduo. E dessas pessoas, 97% tem internet pelo smartphone. E aí é algo matemático, lógico, né, Vini? Mais celulares igual a mais aplicativos igual a mais gente gastando mais dinheiro dentro dos apps. Bora para a próxima história.
Numa parceria inédita, os canais de podcasts do Substack vão poder distribuir seus episódios pagos e gratuitos no Spotify.
Trazendo um pouquinho de contexto para quem não está familiarizado, o Substack é uma plataforma que nasceu inicialmente fornecendo tudo o que produtores de newsletters precisariam, mas conforme a empresa foi se desenvolvendo, ela expandiu para conteúdo em áudio e vídeo.
E de um lado, nessa parceria com o Spotify, os creators do Substack vão ganhar mais audiência ao distribuir os podcasts no maior serviço de áudio do mundo, e eles ainda por cima vão manter o controle sobre a receita que ganham.
E aí, do outro lado da parceria, falando agora do lado Spotify, a plataforma acaba neutralizando um concorrente e caminha para concentrar o maior número possível de conteúdos em áudio num único lugar. Ou seja, o Spotify falou assim: Substack, não quero vocês fazendo podcast aí dentro. Coloca tudo aqui comigo e a gente faz junto uma parceria.
E olha que interessante quando a gente repara na estratégia desse movimento. Mesmo podendo explorar o áudio e o vídeo, Substack preferiu unir forças em vez de tentar competir com a empresa que mais sabe do assunto.
E mesmo que você não seja do mercado de e-mails ou podcasts, essa mesma lógica pode ser replicada em qualquer outro setor. Empresas que estão querendo se aventurar em um segmento, mas ainda não tem todo o know-how que uma outra gigante tem, fazendo esse movimento de fusão.
Mas o fato é que o mercado de podcast está mesmo aquecido. Os criadores de áudio do Substack conseguiram dobrar o faturamento no último ano, gerando mais de 100 milhões de dólares em receita só pela plataforma.
E esse mercado que está sendo movimentado nesse exato momento enquanto a gente produz e você escuta o de podcasts, ele já passa da casa dos 18 bilhões de dólares, com previsão de crescimento de 27% ao ano até o ano de 2030. De todas as mídias possíveis, o podcast é a que tem a melhor tendência de nível de consumo.
E tem mais novidades sobre Spotify, hein, galera? A plataforma planeja lançar em breve uma ferramenta para que usuários façam remixes de músicas que já existem sem precisar sair do aplicativo. Então, ouviu uma música, não gostou? Faz melhor, pô.
E aí, Vini, a gente falou tanto de Spotify que me surgiu a dúvida aqui. Vocês estão escutando a gente? Vocês gostam de escutar música, de ver clipe, de saber do que tá acontecendo? Por qual plataforma? É pelo Spotify? É por outra? Comenta aqui embaixo pra gente, por favor, que me deu essa curiosidade. Enquanto isso, editor, vamos pra próxima história.
Nossa matéria de economia vai te dar uma noção de que o agronegócio é um dos melhores corretores de imóveis do Brasil. Isso porque, graças à atividade agrícola, o interior do país passa por um boom imobiliário com alta na geração de empregos.
No geral, os estados brasileiros com maior atividade agrícola têm gerado mais riqueza para a população.
Enquanto a economia do país cresceu 2,9% no ano passado, estados do Centro-Oeste superaram a média nacional. Por exemplo, Mato Grosso do Sul avançou 8% e Goiás cresceu quase 6%.
E tudo isso graças ao desenvolvimento do agro nessas regiões. Como consequência, os dois estados têm atraído pessoas de outras áreas em busca de empregos ligados ao agro, fazendo com que a população por lá cresça duas vezes mais que o restante do país.
E a taxa de desemprego das áreas agrícolas também está abaixo da média nacional. E com mais gente, naturalmente, cresce a demanda por moradia. No último ano, os imóveis em Goiânia valorizaram 14%, por exemplo.
É o agropower, Vini, não tem jeito. Mesmo com uma queda no preço das commodities, o PIB do agronegócio acumula uma alta de 29% desde 2018. Nesse mesmo período, o PIB do Brasil cresceu menos de um terço desse valor, 8,7%. O agro puxa bem para cima.
O movimento é exatamente esse que você comentou, Du. Inclusive, no ano passado, o agro teve uma alta recorde no PIB, cresceu 15,1%.
Muito bem, Vini. Entregues as 5 histórias do episódio de hoje. Você está quase pronto para iniciar a sua segunda, mas antes você precisa escutar a palavrinha dos nossos patrocinadores e depois a frase da semana. Vamos lá.
Alu Invest.
Pra fechar o episódio de hoje, a gente chamou aqui um parceiro nosso pra fazer o número do dia com a gente. Você faz as honras, Vini?
Claro. 200 milhões de reais. Esse é o valor captado pelo Alu Invest nos últimos 4 anos. O braço de investimentos da Alu.
A Alu é a empresa que lidera a assinatura de eletrônicos em toda a América Latina. E alguns exemplos de produtos que eles têm são iPhone, iPad, relógio de corrida Polar, PS5, AirPods, MacBook e muitos outros.
Para ficar mais fácil de entender, assim como você pode investir em imóveis, comprar parte de empresas ou títulos do governo, ao aplicar o seu dinheiro no Alu Invest, você está financiando a compra dos aparelhos.
Você deve estar se perguntando, como o investidor ganha dinheiro nessa operação?
Bom, a alta lucratividade das assinaturas gera a rentabilidade e a garantia para os investidores.
E você também pode aproveitar o reinvestimento automático deles, uma modalidade que te permite ter um lucro muito maior no final. Descubra mais clicando no link aqui na descrição.
A dose de conhecimento dessa semana vem da seguinte maneira. Comece essa segunda-feira sabendo que o seu impacto nas pessoas é bem maior do que você imagina. Pode ter certeza, alguém ainda se lembra de um elogio que você fez, de uma frase que você falou, daquela piada que você contou, mesmo que seja sem graça, as pessoas se lembram, você tem impacto na vida dos outros.
Puxa, Vini, bela reflexão, cara. E eu acho legal que às vezes a gente pensa que a nossa palavra não tem tanto poder assim, mas costuma ser nessa sutileza, nesses atos mínimos que você mais vai marcar a vida, a semana e a cabeça de alguém. Saiba que você tem sim o poder de influenciar alguém, deixar alguém muito feliz quando você faz um elogio, diz uma frase. Pessoal, podcast encerrado, mas eu preciso trazer um aviso aqui antes de vocês saírem e começarem a semana. Ontem foi Dia Mundial do Café e o estagiário do The News criou uma surpresa inacreditável. De hoje, segundinha, até sexta, às 23h59, a caneca do The News, tem uma aqui na minha mão agora, eu tô olhando pra ela, tá custando somente 20 indicações no nosso programa de indicação. Assim, a galera simplesmente criou o maior desconto da história do The News.
Do estagiário endoidou.
Endoidou, enlouqueceu. 20 indicações pra você ter a canequinha do The News na sua mão todos os dias para você tomar o melhor café sem açúcar do mundo. Abre a nossa edição, desce até a sessão final do programa de indicação, entende lá certinho como é que funciona para você indicar, a gente deixou até dicas lá para vocês. Quem não indicar e conquistar a canequinha é maluco. Galera, boa semana para todos nós, a gente se vê amanhã às 6h06 para mais um grande dia. Abraço!
Valeu demais pela companhia, galera, vamos que vamos para mais uma semana, até amanhã, falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.